Fala, prof!
Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do programa Fala, Prof. Hoje um episódio muito especial, um episódio de um ano de programa, né? Estamos completando hoje o 12º episódio do programa, com mais de 4.500 visualizações no total. Eu sou muito grata a todos vocês que estão assistindo, que participam com a gente mensalmente do programa, e gostaria de aproveitar para agradecer a presença da nossa ilustre professora Márcia Lopes e da nossa querida tutora dos nossos cursos, né, a professora Reli. Professora Reli, se apresente, por gentileza.
Boa noite, alunos e alunas. Todos me ouvem bem? Espero que sim. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou tutora e professora nos cursos de pós-graduação da área social aqui da Uninter. Temos mais de 10 cursos, estamos à disposição de vocês se tiverem dúvidas. Vou estar acompanhando vocês nessa live, nos nossos fóruns de comunicação, seja no YouTube ou através do Facebook, ou também para os alunos que estão na transmissão ao vivo pelo AVA. Aqueles que desejam um certificado com relação a essa live podem estar, inclusive, acessando o nosso site de extensão, que logo eu vou transmitir para vocês o link de acesso para fazer a inscrição. E nessa noite estamos aqui. O nosso amigo Arthur, que está nos acompanhando aqui nos bastidores, Arthur Salles, ele já colocou o link para vocês. Então, temos nessa noite a presença ilustre, mais uma vez, temos a honra aí da nossa professora Márcia Lopes, ex-ministra do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a pessoa responsável para como que a política de assistência está aí, é a mãe da política de assistência, né, professora Márcia, com certeza com a participação de várias mãos, mas sabemos que saiu aí do coração dessa grande mulher, dessa grande assistente social, e nós estamos comemorando, né, hoje um ano de programa de Fala Prof, nosso programa aí da área social, da pós-graduação, e a gente sempre traz temas maravilhosos aí, sempre com a participação dos nossos alunos que solicitam as temáticas, e como temos muitos alunos que são assistentes sociais, esse mês teremos 4 lives, não será somente uma nem duas, será uma por semana. Então, quem estiver assistindo a gente, toda terça, teremos algum tema na área de serviço social na prática. É isso, professora Thalita?
Isso mesmo, somente no dia 24, que daí a live, no dia 17, que a live vai ser lá pelo AVA, mas também vai ser transmitida nas redes sociais. E essa exclusivamente precisa de inscrição. Mas esse mês nós vamos trabalhar, agora essa semana, a lei que regulamenta a profissão com a professora Márcia Lopes. Na semana que vem nós vamos trabalhar da atuação do assistente social no CRAS. E na semana seguinte, da atuação do assistente social no CREAS. E daí, para as próximas, a gente vai publicando para vocês nas redes sociais, para vocês irem acompanhando. E hoje, como é um programa de aniversário, a gente tinha que ter alguma novidade, né? Agora, vocês que estão nos assistindo poderão também receber esse certificado que a professora Reli falou. Não é obrigatório fazer a inscrição, mas quem tiver interesse em receber a certificação, é só acessar o link e fazer a inscrição no nosso site. A novidade é que agora vocês precisam prestar atenção durante a live. Nós iremos falar a palavra-chave para que vocês consigam depois fazer a avaliação no nosso sistema e receber o certificado. Bom, chega de papo, né? Vamos direto ao assunto, que o nosso tempo é curto para um assunto tão abrangente, né? Então, professora Márcia, seja muito bem-vinda, pode se apresentar e começar a nossa conversa sobre esse assunto.
Muito obrigada, Thalita, Reli, também o Arthur que está aí na retaguarda. É uma grande honra, uma alegria participar, né, desse Fala Prof, não é? Prof, acho que é assim, e mais uma vez, né, poder atender ao convite honroso de vocês para estar aqui nessa noite me dirigindo, né, a todos os estudantes, professores, convidados, interessados, né, em temas sempre tão importantes. Eu não tenho dúvida, né, que esse sistema de comunicação vai aproximando as pessoas, né? Claro que a gente vai aliando o útil ao agradável, né? A gente, agora, mais do que nunca, pela pandemia, nós temos usado essas tecnologias aí que nos aproximam e que, de fato, a gente consegue realizar muitas, né, muitas coisas boas, muitas atividades, temos iniciativas que unificam, né, o Brasil e tantos países do mundo. Então, eu sou, né, assistente social, formada aqui sou aqui de Londrina, formada em 1979, depois eu vou falar disso, porque foi justamente o ano do Congresso da Virada no Serviço Social, que tem um significado enorme para nós, né? E logo em 81 eu comecei a dar aula na Universidade Estadual de Londrina, não é? Como professora durante 30 anos, onde me aposentei, e fui secretária municipal de assistência social aqui em Londrina em 93, fui vereadora em 2000, e aí, né, tive a honra de ser chamada para integrar a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2004, como secretária nacional de assistência social, que coordenei, então, na época, né, a implantação do SUAS no Brasil. Depois fui secretária executiva por 3 anos, que é o cargo de vice-ministra, e ministra em 2010. Saindo do Ministério, viajei um pouco à África e América Latina, né, também levando as experiências do Brasil nas áreas de políticas sociais. E agora, né, depois, continuando, né, sempre na militância de muitas frentes aí, sou membro da gestão do CRES aqui do Paraná neste momento, né, estou na coordenação da Frente Nacional em Defesa do SUS e da Seguridade Social, milito também na comissão técnica, no Comitê Técnico de Assistência Social do Consórcio Nordeste, enfim. Como diz minha família, eu tenho mais sorte que juízo e vou, né, assumindo as coisas, os cabelos vão branqueando e eu, ao invés de sossegar como idosa, né, eu tenho tido muito pique para enfrentar as coisas dessa realidade e acreditar que se a gente se organizar, que se a gente, né, se unir, que se a gente enfrentar de fato todas as crises que temos aí, né, nós haveremos também de colher melhores resultados. E essa noite, não é, a gente vai falar, então, aí um pouco dessa trajetória histórica, não é, da profissão do serviço social no Brasil, que eu tenho muito orgulho de ser assistente social e de ter vivido, né, já com 64 anos. Estava olhando aqui, inclusive, a primeira lei, a 3252, foi exatamente de 27 de agosto de 1957, no ano que eu nasci. Portanto, 64 anos, a primeira lei. A segunda de 93, aí é um pouco mais nova. Mas é isso, Thalita, uma grande honra estar aqui com vocês. Quando eu puder começar a minha exposição, você fala.
Pode começar, professora. Os alunos estão aqui ansiosos, já vários polos da Uninter se manifestando no chat, né? Porto Alegre, Poços de Caldas, em Minas Gerais. Olha, tem gente pelo Brasil todo e alguns alunos de fora do país também já nos acompanhando.
Ah, que bom, que legal.
Exatamente, vários polos. E a Josiane da Silva já mandou um oi para a senhora. A senhora nos inspira, ela disse.
Obrigada, obrigada. Eu estarei em Poços de Caldas, fazendo a Conferência Municipal de Assistência Social, logo, logo, esses dias aí, semana que vem. Hoje eu estava em Maracanaú, lá no Ceará, fazendo a conferência, porque esse ano é o ano, né, das conferências municipais. Então, eu vou rodar o Brasil e aí fazer algumas estaduais também, né, e até dezembro que nós temos a Conferência Nacional de Assistência Social.
Bom, época de muito trabalho aí para as assistentes sociais do Brasil, né, professora?
Muito
época
trabalho.
De conferência, muito trabalho.
Exatamente.
Muita mobilização. E eu imagino isso. Qual não está sendo a dificuldade em épocas de pandemia para organizar esse tipo de evento, com a participação da população. Inclusive, os colegas, as colegas assistentes sociais aí do Brasil puderem compartilhar como que está sendo essa organização, seria interessante. As
isso
estratégias,
mesmo.
Né?
Isso mesmo, Reli. Amanhã, inclusive, o CEFES vai realizar uma live, não é? Amanhã à noite, falando disso, não é? fazendo aí, como eles chamam, um esquenta, né, para as conferências municipais, estaduais, e chamando, né, os trabalhadores a essa participação, porque as conferências são mesmo espaços, né, livres, democráticos, de reflexão, de troca, de aprendizado, né, e são muito importantes. Isso foi uma conquista já desde a Constituição de 88, né? E nesse momento há, de fato, muitos desafios. A primeira conferência que eu fiz foi aqui em Cianorte, né? Eu quero, inclusive, cumprimentar, né? Tive muito contato com a Daniela, e a Daniela já está sendo referência, porque foi uma conferência muito bem organizada, sabe? Os usuários nos CRAS, nas entidades, assistindo, guardando a distância, os trabalhadores também, né, em cada equipamento da assistência social participando, funcionou a tecnologia, até a apresentação cultural foi gravada antes em vídeo e apresentada, a fala das autoridades. Então, quando se tem vontade política e compromisso, a gente realiza tudo o que a gente acredita. E eu depois vou fazer esse apelo. Nós queremos que os 5.570 municípios do Brasil realizem as suas conferências, porque esse é um momento, né, muito importante aí de resistência, de participação, né, de organização, né, para que a gente alcance melhores resultados nessa que é uma política social importantíssima. E como a própria lei que regulamenta a profissão diz, né, essa é uma das nossas grandes e principais atribuições: elaborar, formular, coordenar, executar, né, políticas sociais públicas, comunitárias. Então, nós estamos exatamente nesse momento de experimentar mais uma vez no Brasil, né, um processo conferencial. Bom, então vamos lá. Quando se fala, né, da trajetória histórica do serviço social no Brasil, a gente sabe que, de modo geral, né, nós temos profissões que nasceram aí com o início do mundo mesmo, né? Quer dizer, claro que a área da saúde, por exemplo, né, e depois a área da educação foram, e claro, outras que eram profissões mais técnicas antes, né, mas elas foram nascendo das experiências e foram se constituindo, né, em processos de aprendizagem, de formulação, de organização, né? E aí nós temos, é muito interessante a gente ver, né, as escolas lá no início dos primeiros séculos mesmo, do Brasil ou do mundo, né, como é que as profissões foram se organizando, e cada uma tem uma característica, né? Aqui no Brasil, nós sabemos que a primeira escola de serviço social surge em 1936. Então, em relação às outras profissões, ela de fato é bastante recente, né? E a escola, né, em 36, e só em 1957, a 64 anos, nós tivemos a primeira lei que regulamentou a profissão de serviço social, porque até então, né, as iniciativas, por alguma razão, ou porque tinha que regulamentar as horas de trabalho, ou porque tinha que regulamentar as ações comunitárias que havia, né, nas comunidades, né? Então se começou a pensar, de fato, numa área, numa profissão que pudesse, né, reunir em torno dela pessoas, homens e mulheres, que tivessem determinadas ações, uma determinada dedicação. E aí também, né, já vai surgindo os segmentos, né, que depois a gente tentou até superar para não ficar fragmentado, mas é claro que existem, né, por questão de ciclo de vida, quando nós falamos da criança adolescente, do idoso, né, quando nós falamos de outras temáticas que vão surgindo, inclusive, a partir da necessidade, né, de compreender esses fenômenos. E aí também, né, depois, muito, muito depois, vai surgindo a capacidade de pensar intersetorialmente, né, interdisciplinadamente, né? E a gente sabe que esse não é um tema simples, mas é um tema sempre muito necessário. Então, a profissão de serviço social, ela é, de fato, muito recente ainda no Brasil, Né? Nós tivemos influência da Europa, da América Latina. Na minha época, eu fiz serviço social, então, aqui em Londrina, de 76 a 79, né? Um período em que a gente ainda vivia os resquícios da ditadura militar. Por isso, os professores tinham que dar aula de portas abertas, né? Nós não podíamos ler livro do Marx, livro dos grandes pensadores, críticos, né? Porque isso era, e era uma universidade pública, embora a gente começou a universidade, a faculdade, pagando, né? Nós fizemos um movimento de luta pela gratuidade e conseguimos. Mas, mesmo assim, não é como uma universidade, que sempre tem que ser aberta, livre, democrática, né? Nós tínhamos aí essa imposição pelo próprio regime, né? Autoritário, pelo regime militar. Então, a gente viveu ainda, ainda na década de 70, esse processo. Mas, sem dúvida, da primeira lei, né, que regulamenta a profissão de 57, para a segunda, que é a lei atual, que é a Lei 8.662, de 7 de junho, né, de 93, quer dizer, 93 foi inclusive o mesmo ano da LOAS. Isso faz o quê? 28 anos. Então, é muito recente, né, essa, a lei, a nova e atual lei que regulamenta a profissão de serviço social, que trata ali, né, o que é que precisa fazer para ser assistente social, que tipo de exigência, que tipo de atribuições, quais são as atribuições privativas, que campo de trabalho nós temos, né? E claro que isso mobiliza todo um debate, não só quem faz o curso de serviço social ou as faculdades e universidades que oferecem esses cursos, né? Mas um conjunto de instituições da sociedade, porque, claro, que em qualquer âmbito, seja na administração pública ou seja no âmbito privado, né, é preciso que as pessoas, que os gestores, que os governantes conheçam, né, a função de uma profissão, né? O que é que aqueles profissionais realizam, que atribuições têm, o que é que pode se esperar, né, desses profissionais. E aí, claro, que no Brasil nós tínhamos, né, antes, inclusive, das primeiras, segundas guerras mundiais, e mesmo logo em seguida, né, nós tivemos aí processos de organização, né, principalmente das mulheres, né, por isso que também as mulheres que começaram a primeira escola era de um instituto chamado de ação social, né, porque tinha muito mesmo. Por isso que é tão difícil a gente, às vezes, debater serviço social, né, ainda hoje, né, na esfera da profissionalização, né, na esfera não da ciência, porque não somos ciência, mas do âmbito, né, do conhecimento, da produção, da sistematização do conhecimento, das exigências, né, profissionais para uma categoria que tem que, obviamente, ter competências técnicas, teóricas, políticas, né, para atuar profissionalmente. Então, neste período, né, até depois das guerras mundiais, todo esse processo de mobilização, de voluntariado, se misturava muito com o próprio debate do que seria, não é, uma profissão específica de serviço social, diferente, não é, do psicólogo com as suas atribuições, diferente do pedagogo, diferente do sociólogo, não é, que faz a leitura da realidade, a análise, as pesquisas, mas que não tem a intervenção direta profissional, né, junto à população. E, portanto, né, sem dúvida, a Lei 8.662, né, ela traz uma grande novidade no Brasil, e ela é, como eu disse, muito recente, ela só tem 28 anos. Né? E por isso também que a nossa profissão, desde antes, com a primeira lei, em 57, ela passou a ser uma referência importante e positiva no diálogo e na comunicação com a sociedade. Né? A gente tem que ter muito... Eu tenho muito, muito orgulho de ser assistente social, né? De ter estudado aqui na Universidade Estadual de Londrina, depois de ter sido professora por 30 anos, né? Nesse período todo, para os alunos do período matutino, do curso matutino ou noturno, de ter sido supervisora de estágio em praticamente todas as instituições campus de estágio, de ter feito orientação, né, dos trabalhos de conclusão de curso, de ter participado de pesquisas da região, né, porque a universidade ela também tem esse espaço, né? A universidade é uma instituição sempre de muita confiança, né, confiança social, confiança política, né? As universidades, de modo geral, né, elas têm uma contribuição a dar à sociedade, né, seja ela pública, privada, né, isso é esperado e é exigido, inclusive, das universidades. Então, quando um curso se coloca, né, e acompanha esse processo da realidade, ele traz uma grande contribuição. É no processo de formação, né, que os estudantes, que os alunos, que vêm cada um de uma experiência. Né, eu tenho certeza que eu estou me dirigindo a estudantes de todo o Brasil e que veio para o curso de serviço social ou outros cursos, né, que vocês estejam fazendo com um tipo de motivação, por um tipo de expectativa, com um tipo de influência, com um tipo de história, de acúmulo. Né? Alguns chegam no curso sem saber absolutamente, sem ter noção de por que escolheu aquela profissão. Outros vêm já muito convictos, né, muito convencidos daquilo que desejam, que querem, ou porque estudaram mais, leram mais, conheceram mais experiências da área, né? Tem estudantes, né, que chegam à universidade com muita expectativa, né, até porque teve muito poucas oportunidades na vida. Então, chegar numa universidade, né, sem dúvida, é uma experiência já de inclusão, né, de sentido de pertencimento. Eu me lembro muito, ainda como dando aula na universidade, quando eu recebi um movimento de jovens, né, um grupo de jovens da periferia de Londrina para conhecer a universidade. Andaram pelo campus, nós os acompanhamos na biblioteca, no calçadão, e eu ouvia eles dizerem assim: nossa, professora, o meu sonho é estar aqui, é frequentar esse campus, né? Eu vou me sentir muito mais cidadãos, né? O fato de estar aqui num lugar de conhecimento, num lugar em que a gente pode falar, discutir, ser ouvido, ter acesso aos livros, né? Por isso que a nossa luta tem que ser, né, pela inclusão, pelo acesso, pela participação, até independente se as pessoas vão ou não depois, né, continuar e exercer a profissão. Mas ter acesso a um curso de nível superior, né, já é, sem dúvida, um grande bem, né, que uma pessoa pode ter. E aí, o serviço social nessa linha, né, ele foi dialogando com vários públicos, com pessoas que vinham de experiências de organizações, de movimentos sociais, de sindicatos, de igrejas, né, algum tipo de mobilização, e que as pessoas se inspiravam, né, por quê? Porque sabiam que o curso de serviço social, primeiro, né, dava tinha uma instrumentalidade no âmbito do conhecimento da própria história, dos determinantes sociais, históricos do país, né, do país e da América Latina. Na minha época, eu estava dizendo, nós tínhamos muita influência da Associação Latino-Americana de Escolas de Serviço Social, da ALAITES, e do CELATS também, do Centro Latino-Americano. Né? Nós tínhamos muitos professores, intelectuais, assistentes sociais, né? Tanto é que nós líamos textos em espanhol à época, né? Porque nós tínhamos, inclusive, a nossa bibliografia também, parte dela era em espanhol. Nós tínhamos, né, o serviço social de comunidade no currículo, né, que eu ainda sou dessa época, né, dos primeiros currículos, e que a gente estudava caso grupo comunidade, né? Depois é que nós tivemos aí todo o método integrado, nós tivemos, né, vários currículos. Isso também tem sido e foi muito importante no serviço social, porque nenhum curso, nenhuma profissão, né, pode achar e pode parar no tempo, né? Quanto mais a gente avançar e ter essa sensibilidade de ler a realidade, porque uma profissão só tem sentido se ela for capaz de construir respostas para a dinâmica social. né, para o mundo em movimento, né, para a todas as complexidades que se apresentam, né, nos vários fenômenos da vida em sociedade. Então, uma profissão, embora ela seja específica para uma determinada área, para um determinado grupo social, para desempenhar determinadas atribuições conforme diz a lei da profissão, né, e a lei que regulamenta o serviço social, né, é uma lei que ainda está, né, em vigência, que ainda responde às necessidades da profissão, assim como, né, seguida também, claro, toda profissão, ela tem um código de ética, e o nosso código de ética é de uma resolução do CEFESA 273, de 13 de março de 1993, dispõe, né, sobre o Código de Ética. Eu tenho aqui, né, uma das publicações do Código de Ética. Depois tem esse aqui que eu comprei até não faz tanto tempo, que é o Código de Ética comentado, né? Isso é fundamental. Quer dizer, um profissional que não conhece o seu Código de Ética, que não se espelha por ele, né, é sem dúvida um profissional que vai ter muita insegurança na sua atuação profissional. Nós temos também, né, um outro material do CEFES, atribuições privativas do assistente social em questão. A nossa gestão aqui no Paraná, né, elaborou agora há pouco tempo, né, na gestão anterior, esse material de apoio ao exercício profissional do e da assistente social. Enfim, felizmente, nós, ao longo desses anos, né, nós construímos um repertório, né, de produção muito importante, seja de pesquisas, de estudos. Nós criamos núcleos de estudos, né? Nós criamos a Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social, a ABES, que eu fui presidente aqui da região sul, e nós tínhamos, à época, na década de 80, 15 escolas de serviço social aqui na região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu fui conhecer todas, né? Participei de vários processos de elaboração dos regimentos de estágios, dos trabalhos de conclusão de curso, né, do debate dos campos profissionais. Então, e depois, né, nós tínhamos a ABES e nós tínhamos uma entidade voltada à pesquisa, né, que era o CEDEPS, que era um Centro Brasileiro de Pesquisas e Estudos em Serviço Social. E depois, né, de um determinado período, houve essa fusão entre ABES e CEDEPS e que nasceu a ABEPS, né, como a Associação Brasileira de Pesquisa e Estudos em Serviço Social. E aí abrange, né, tanto a formação, né, quanto a toda essa área de pesquisa. E é muito importante que os alunos, desde já, né, eu me lembro que eu sempre tive essa determinação pessoal. Desde que eu entrei na universidade, né, eu tinha 18 anos e a minha família não tinha posses, mas eu fazia questão, né, assim, de fazer o possível para participar dos eventos do serviço social, para comprar livros, né? Eu sempre fui muito apaixonada e sempre procurei comprar os livros que os professores indicavam, né? Naquela época já tinha, acho que era stencil, não era nem xerox, não, acho que era stencil, a tinta álcool, né? Eu sou ainda dessa época. Mas a gente fazia de tudo para poder ter o livro, né, na mão, porque, sem dúvida, né, eu acho que o livro instiga a gente, né? Ele me atrai muito, até hoje, né? Então, e isso faz a diferença. Nós tínhamos, eu me lembro que nós tínhamos na nossa turma uma filósofa, né? E aí a gente criou um grupo de estudo e toda semana, num determinado horário, acho que era 6 da tarde, nós reuníamos 6 pessoas, né? A Jolinda, que vocês também devem conhecer, foi professora aqui, né, Thalita e Reli?
Sim, foi minha coordenadora, inclusive, de projeto de iniciação científica.
Olha só, a Jolinda
minha coordenadora na pós-graduação. Então, para quem está assistindo a gente, cada uma é de uma cidade, mas temos em comum que todas são formadas pela UEL, Universidade Estadual de Londrina.
Isso mesmo.
E acho importante também ressaltar, professora, o quanto que o movimento estudantil contribui para a nossa formação, né?
Ah. É,
eu lembro que eu estava no primeiro ano ainda, tipo, eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu já fui para o ENES, logo no ERES, na verdade, né? Que eu lembro que ainda fui em Florianópolis, tinha 2 meses que estava tendo aula, nem sabia o que era o serviço social e direito ainda, mas já estava lá. E fui representante também do movimento estudantil, convivi muito com o pessoal dos estudantes, porque tanto a ENES, a ABEPES, elas têm também os representantes de docentes,
claro,
né? Então é muito importante participar, porque cada congresso que você vai, cada evento que você participa, é um pouquinho que você está absorvendo, né? Das experiências, a troca com os colegas, as palestras que você assiste. Eu tive o prazer de assistir, por exemplo, na ENES, o José Paulo Neto falando, né? Que a gente lê os livros dele, tem um pouquinho de dificuldade para entender às vezes, mas tem ali com ele a palestra. Então é muito enriquecedora essa participação no movimento estudantil.
Não há dúvida. E a gente, assim, é batata, né? Isso é fruto, inclusive, de estudos e pesquisas. Um profissional, um assistente social, uma assistente social, né? Ela é tanto mais engajada, envolvida, competente, segura, né? Consegue construir uma carreira profissional mais brilhante, né? Tanto quanto ela foi uma estudante assim, né? Então, a gente observa isso claramente. Uma estudante que passou pelo curso, por várias razões, ou porque até não se ligou, não se vinculou, não gostava, né, da profissão, ela vai sair também um assistente social que tem muito pouca engajamento, paixão, vontade, né, realização profissional. Né? E a realização profissional, não há dúvida que ela... É a sua referência, é a sua condição para que você, de fato, cresça, se desenvolva, se sinta feliz, né, quando você se realiza profissionalmente. Né? Isso é muito importante. E aí você tem toda a razão, Thalita. Eu também, quando comecei a faculdade, me lembro, eu namorava, eu tinha... Né, já namorava, não, já casei, já tive 2 filhos já na universidade. Eu fazia serviço social e o Paulo administração. E a gente participava do centro acadêmico, de serviço social, né? Participamos daquele processo político onde a polícia tirou, né, a máquina de xerox do Diretório Central dos Estudantes, né? E nós estávamos ali com uma agenda.
Por que, né, que retiraram a máquina de xerox, professor?
Porque por conta dos jornais, por conta dos boletins que o Diretório Central dos Estudantes fazia e que criticava a qualidade de ensino, criticava porque era pago, criticava porque o governo do estado não mandava orçamento. Essa história se repete, né? Não mandava orçamento necessário para a universidade. Então, o movimento estudantil, ele era um movimento de também, né, de reivindicações, e tinha, projetava filmes, e aí filmes que, inclusive, faziam críticas ao Brasil, né, a todo o processo de exceção, ao regime militar, e aí havia mesmo um processo de repressão. Por isso, né, depois, claro que a gente foi vencendo isso, mas o nosso próprio Centro Acadêmico de Serviço Social, Serviço Social, Direito, eram centros acadêmicos fortes, né? Das ciências sociais, e a gente se juntava, da arte.
E a máquina de xerox era uma ferramenta de luta, né? De certa forma, porque...
Claro, porque é ela que viabilizava a gente reproduzir.
A distribuição do material, né?
Ainda não existia a internet nessas redes sociais.
Não tinha WhatsApp, não tinha fake news.
Nada
parte
disso.
Boa, né?
Nada disso.
Todo esse contexto me faz lembrar a questão da característica do serviço social desde a sua vida de estudante, né? Nossa vida de estudante, que é a característica de resistência, que é a nossa palavra-chave para quem está assistindo, vai ter que dizer a palavra-chave para conseguir o certificado, é resistência. E a gente trouxe, né, o professor Marcelo Lopes até que sugeriu, por isso é uma característica da nossa profissão enquanto assistente social. Inclusive, tem uma piadinha interna, né, que gostam de fazer, muitas vezes até de forma jocosa, né, crítica, que somos insistentes sociais, né, que a gente resiste e insiste, mas justamente porque a gente sabe que não é fácil, né, Não é fácil conseguir aí garantir direitos que no papel, muitas vezes, já é difícil ir para o papel, né, professora Marcia Lopes? Aí depois do papel se transformar em política é mais um passo longo. Exatamente. Aí para viabilizar essa política ter orçamento é outro passo. E aí viabilizar perante a sociedade, a mídia, a população já é outro passo aí. Então é uma constante reivindicação, é um constante trabalho de resistência, de busca. Exatamente. De interação, de mobilização. Então, como não ser insistente, né? Uma perspectiva dessa.
E até quando a gente não estava envolvido nos movimentos sociais dentro da faculdade, eles falavam que a gente estava. Porque a gente participava tanto, porque eu, na minha época teve a questão da ocupação da reitoria, que teve lá toda a questão de tirarem os ambulantes de dentro da faculdade e tudo mais. Então, como a gente participou de quase todo o processo, teve algumas manifestações que a gente nem estava presente, mas eles achavam que a gente estava, que a gente que estava encabeçando.
Exatamente. É porque exatamente nesse processo histórico e nessa trajetória do serviço social no Brasil, o que aconteceu foi isso, né? É que na década de 70, ou nas revoluções, inclusive, em 64, naquele período todo, os quadros, né, vamos dizer assim, revolucionários, os quadros de resistência, eles estavam se colocando, né? E aí era viesse do próprio ensino médio, desde o início, né? Eu me lembro, eu sempre participei de grêmio estudantil, eu sempre estudei em escola pública e sempre participei de grêmio estudantil, né? E depois do centro acadêmico, porque de alguma forma eu aprendi com a família, com a igreja, de que na sociedade, no capitalismo, né, nada se conquistava sem luta, sem organização, sem mobilização. E essa máxima, né, ela, claro, ela existe até hoje, e a gente está vendo aí isso, né, cada vez mais, né? Então, o serviço social, ele, sem dúvida, foi uma profissão forjada na luta, porque, né, desde os seus pioneiros, né, eles tinham essa vinculação orgânica com as organizações, com as iniciativas, né, com os momentos, com os processos todos críticos, né, seja por um filme, seja por uma música. Né, nós vivemos o período da criação da música popular brasileira, que era justamente, né, os grandes Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano, tantos que fizeram parte desse processo, e eles foram, Gilberto Gil, a gente sabe bem, foram mandados embora do Brasil, foram exilados, foram torturados, muitos deles. Muitos colegas assistentes sociais, eu conheço colegas assistentes sociais que também foram reprimidos, foram para Camburão, foram exilados, né? Porque havia uma convergência de objetivos. Não era possível que a pátria amada Brasil, né, devesse tanto para os seus, né, para o seu povo, né, um país que escravizou o seu povo, um país que não respeitou os indígenas, um país que não sabia conversar com os outros países, né, e que tinha sérios problemas nas fronteiras. Né. Então, não há dúvida de que os pioneiros do serviço social, né, já tinham esta visão, porque vinham, porque foram, cresceram, aprenderam, trocaram, né? E aí isso foi dando uma direção para a profissão. Agora, é claro, o serviço social, ele, para se sustentar nesta relação, né, do próprio funcionamento dos cursos, das faculdades, dos interesses, inclusive do capital e de quem bancava, né, ele fazia esses dois movimentos, né? Ele tinha uma atitude bastante tradicional, uma grande parte, como em tudo, da profissão, tinha, né, um processo, uma linha tradicional, conservadora, e tinha, ao mesmo tempo, né, pessoas, profissionais, colegas que já estavam, né, alimentando e formulando novas linhas teóricas, metodológicas da profissão e do serviço social. E foi justamente em 79, por isso que nós fazíamos já, né, os congressos de assistentes sociais brasileiros. E no congresso que aconteceu no Anhembi Morumbi, em 79, que eu e mais uma colega, a Sandra, nós éramos formandas, né, E nós fomos, fizemos questão de ir, né? Foi quando foi lançada a coleção Serviço Social e Sociedade pela Cortez, né? Nós estávamos lá e foi nesse momento em que o Serviço Social Brasileiro faz uma ruptura com tudo aquilo que era a oficialidade, né, do governo federal, né, das forças conservadoras, e nós estávamos lá, toda a mesa de honra, né, na época, ministros, governantes, né, e aí entraram um grupo de pessoas com uma faixa, grande faixa, escrito a todos os trabalhadores que morrem e que sofrem e que lutam pela democracia e pela justiça social nesse país. E nisso, né, vai à mesa Luiz Erundina, Djalma Bon, à época o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, professor Aldaísa, as professoras, né, Carmelita, enfim, estavam lá várias pioneiras, né, estavam lá participando desse congresso. E a partir daí, o serviço social ganha uma outra hegemonia política, né? No sentido de fazer a crítica, no sentido de não se conformar com a situação política e econômica do país, do ponto de vista da pobreza, da miséria, da fome, do não direito a ter direitos. Então, a nossa profissão, ela teve uma razão e ela teve um caminho. Né? E aí o movimento estudantil ajudou muito nisso. Se não fosse o movimento estudantil, também nós não teríamos essa força política, né, para nos organizarmos. O Londrina sediou, né, o primeiro Encontro Nacional dos Estudantes de Serviço Social à época. Né? Então, também nesse ponto, a UEL aqui teve um papel sempre muito importante. E aí, né, o serviço social brasileiro, já nessa perspectiva, né, progressista e inovadora, né, ela começou a criar também um diálogo muito mais qualificado com a sociologia, com outras áreas do conhecimento, com as ciências sociais, com o direito, com a economia, e nós ajudamos a fazer esse debate, né? E essa articulação com outros países, né, da América Latina, Caribe e com o mundo. Tanto é que nós temos muitos intelectuais, professores, pesquisadores que têm sido chamados, né, por vários países do mundo, no sentido de fazer essa troca, né, e assim, né, o serviço social brasileiro ganha uma outra dimensão quando ele, a partir do Congresso de 79, e que aí as mudanças curriculares, as mudanças na formação, né, a produção de conhecimento, dos trabalhos de conclusão de curso, dos cursos de mestrado, que eram tão poucos, né? Me lembro que na época da ABS nós tínhamos 6 cursos de mestrado no Brasil, né, e um só de doutorado, que era a PUC de São Paulo. Né? Então, a PUC de São Paulo sempre foi, né, uma universidade muito protagonista das coisas, né? Tanto é que em 86 a professora Aldaísa Carmelita Dilceia lança a carta tema da assistência social em 86, antes da Constituição Brasileira, né? Foi quando a gente começou a entender e aprender o que era assistência social e a nossa luta para que a assistência social fosse colocada como política de Estado na Constituição Brasileira. E aí os campos do serviço social, eles também foram se diversificando. Aquilo que só era o serviço social de empresa, o serviço social que era para integrar os funcionários, né, na legislação, nos costumes, nas regras da empresa, né, o serviço social foi ganhando espaço, como o serviço social na saúde, como o serviço social no sistema de justiça, como o serviço social na previdência social, né? Foi uma trajetória muito importante essa, né? O serviço social depois na luta pela terra, no âmbito da criança adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, o serviço social no mundo sindical, né? E aí, talvez a assistência social tenha sido, como política pública, uma das áreas mais recentes, né? Não do ponto de vista da atuação do serviço social, porque nós já tínhamos atuação em muitas entidades, né? Não governamentais, mas nós não tínhamos a política de assistência social, né, na compreensão que nós temos hoje a partir da Constituição de 88, como política de Estado, como direito do cidadão, né, dever do Estado, enfim. Então, o serviço social tem essa trajetória no Brasil, né, de ir para e passo com o próprio processo da redemocratização do país, né? Das lutas populares, das lutas dos trabalhadores, do reconhecimento da mulher, inclusive, né? A luta pela emancipação, pelo respeito, pela igualdade de oportunidades, né? Então, por isso, o serviço social, mais do que muitas profissões, ele está sempre, né, para e passo a essas lutas, né, pelos direitos da população, dos vários segmentos, dos vários grupos, né, todo o debate sobre racismo, né, o debate sobre preconceitos, o debate sobre as igualdades todas nas diversidades, né, foram sempre bastante protagonizados pelo serviço social brasileiro. E por isso, né, a gente tem que ter orgulho disso.
Isso que eu converso, né, bastante com os meus filhos e com alguns conhecidos, o que hoje está nas mídias, nas redes sociais, era algo que internamente no serviço social sempre foi discutido. Né, questão da igualdade racial, igualdade de gênero, entre outras questões aí do politicamente correto, que muita gente hoje, infelizmente, combate, né? Agora é engraçado porque estamos em tempos de polarização e até isso foi polarizado, né? O que é certo, o que é errado, cada lado tem a sua visão de uma forma muito drástica, né? De uma forma, não há tá difícil a gente encontrar um meio termo. E agora, mas voltando dentro do que a senhora falou com relação às lutas que o serviço social enfrentou, encabeçou, lutas internas relacionadas aos seus direitos, seu local, seu lugar no mercado de trabalho, a regulamentação da lei, etc. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora. Hoje, vivemos em tempos um pouco mais apáticos, né? A gente tem discutido, né, internamente com relação não só ao movimento estudantil, mas a própria classe, né, do serviço social. Ela não tem mais, não que a gente, não sendo aí melancólico, né, de certa forma, de pensar como era na década de 70, na década de 80, mas pensando, contextualizando hoje, né, eu queria a sua opinião. Como que a senhora vê, a senhora que viaja aí o Brasil inteiro, como que a senhora vê a mobilização dos profissionais, né, dos assistentes sociais, e porque o que a gente tem discutido dentro do curso, dos cursos de graduação e pós-graduação, é uma desmobilização, tanto no âmbito profissional quanto estudantil, e enquanto um reflexo da própria sociedade, não é a profissão que está desmobilizada, a população está desmobilizada, no modo geral, né? Mas eu queria a sua opinião quanto a isso.
Ok, estamos exatamente, né, nesse furacão, né? Porque vivendo essa pandemia, vivendo, né, essa crise terrível, né, do ponto que afetou tanto a população brasileira e o mundo, né, inclusive essa insegurança do que será o futuro, né, não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista mesmo da organização da sociedade, né, de novas referências, de novos valores, de novas formas de sociabilidade, né? Quer dizer, tudo isso para nós ainda, e os pensadores, os estudiosos estão falando todo o tempo isso, né? Que essa crise pandêmica, de fato, né, e até pela forma como ela tem sido gerenciada no caso do Brasil, né, ela vai ter um custo social altíssimo para nós, né? E junto com essa crise pandêmica vieram, e que estavam já muito antes, né, uma crise econômica, social, política, né, da mais alta gravidade. E aí, conversando, inclusive, um dia com um amigo, ele me disse assim, um jornalista, ele me disse assim: Márcia, é o seguinte, no capitalismo, né, as crises são cíclicas. Ele disse, um amigo meu da Unicamp me disse uma vez, quando eu disse para ele, quando que vai acabar essa crise? Ele falou, as crises vão acabar quando acabar o capitalismo, né? E nem assim. Quer dizer, é impossível a gente viver sem crise, né, no mundo. Agora, Como é que nós seremos capazes de enfrentar melhor ou pior essas crises? Essa é a condição para os resultados, para os indicadores, né, para os avanços e as conquistas que nós desejamos. Então, é neste momento, né, e é isso que você falou mesmo, quer dizer, não é o serviço social que vai ficar alheio, né, a esse processo global. Isso desde que nós discutíamos a abertura dos mercados. Me lembro quando a gente discutia a globalização, que a gente dizia, a gente não quer só abertura de mercado, né? A gente não quer só pensar na economia. Por isso, inclusive, a emergência dos fóruns sociais mundiais, como tem sido importante até hoje. Nós criamos um Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, né? Logo criaram lá em Davos o Fórum de Davos como um fórum de economia, porque tem uma disputa clara, né, entre capital e trabalho, entre, né, o mercado e entre os trabalhadores. Né? Nós temos uma luta de classes que permeia toda a história do mundo, e essa luta de classes, né, permeia as decisões, as visões, né, a condução, e aí é claro que isso também, né, isso é cíclico do ponto de vista dos avanços que nós tivemos no Brasil. Né? Se nós vivemos o período da ditadura militar, nós vivemos depois um período muito importante da redemocratização, da formulação, da elaboração da Constituição de 88. Nós vivemos depois da Constituição de 88, né, possibilidades de implementar leis, né, e processos super importantes que, saindo do Brasil, quantas vezes o mundo vem buscar no Brasil, né, as nossas leis, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Terra, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Maria da Penha, né? Os países ficam encantados com aquilo que nós somos capazes de elaborar, de escrever. Nós tivemos uma constituinte em 86, né? Nós elegemos um congresso de pessoas que escreveram a Constituição brasileira. Então, nós vivemos esse período. E depois, né, em que nós estávamos, vieram administrações democráticas e populares. Né? Eu tive a honra de participar, né, de 2004 a 2010. Né? E é claro que é diferente. Um governo que valoriza, um governo que entende a sua função de Estado, que cumpre o que está na Constituição de 88, e um governo que banaliza a vida, um governo que desmonta, um governo que faz a total retrocesso e destruição das políticas públicas. E é esse o nosso balanço nesse momento. Né? Quando eu entrei no Ministério, acho que eu já falei isso aqui para vocês, o nosso orçamento era 8 bilhões para todo o Brasil, né, em 2003. Quando eu saí, quando eu fui ministra, eram 42 bilhões, e quando a Tereza Campelo saiu, eram 84 bilhões. Então, de 8 foi para 84. Agora, para seguir, né, o processo do crescimento vegetativo, da inflação, dos preços, né, aquilo que a gente gastaria para assegurar benefícios do Bolsa Família, do BPC e de toda a rede socioassistencial, dos CRAS, CREA, Centro de População de Rua, Abrigos, Acolhimentos, deveria ser em torno de 115, 120 bilhões. E o orçamento esse ano está em 53 bilhões para serviços e benefícios. Nós tivemos um corte de 70%. Então, nós estamos nesse momento exatamente naquele processo de absoluta destruição e desmonte, desfinanciamento, deslocamento dos interesses coletivos, né, em relação aos direitos da sociedade. E nesse processo, todo mundo vai se sentindo afetado. As universidades se sentem afetadas, os trabalhadores se sentem aviltados e desvalorizados, né? A juventude sente, né, esse receio, esse medo do futuro. Ao mesmo tempo, e é essa contradição permanente do capitalismo, ao mesmo tempo, né, nós temos avanços enormes na organização das mulheres, na organização da juventude, na organização dos povos indígenas, quilombolas, né? Então, nós temos que conviver com isso. E é claro que eu só tenho a lamentar, né, quando, às vezes, um estudante, um trabalhador, um assistente social, né, infelizmente, diz: eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Quer dizer, isso é negar a dinâmica da sociedade, isso é negar o futuro que nós queremos construir. Porque é exatamente, né, no campo da política e não estou dizendo de política partidária, estou dizendo, né, das relações sociais. Né? O mundo é assim, são as relações sociais que transformam. É o meu pensamento com o teu, é uma atividade como essa que cada um aqui que está nos ouvindo e nos assistindo pode ter algum insight. Concordo com o que a professora está falando, discordo, né, o que a Thalita falou, o que a Reli falou. É isso que faz, né, e por isso nós queremos tanto a democracia, nós queremos os espaços, né, de debates, né, porque qualquer profissão, para ela atender os reclamos da sociedade, para ela atender aquilo que vai se que a cada século tem sido colocado como novas referências, é preciso que haja democracia, é preciso que haja espaços de debates, é preciso que haja liberdades de expressão. Né? E, no entanto, nós estamos vendo aí quantas pessoas, inclusive, nos atos públicos, né, baixando a polícia, baixando o cacetete, tudo de novo, aquilo que a gente viveu lá atrás. Né? Então, o apelo que eu faço é que não combina, né, nenhum estudante de serviço social, nenhum professor, professora, pesquisador, pesquisadora, trabalhadores de políticas públicas, não combinam serem assistentes sociais, mulheres, né, homens, enfim, né, e concordarem com esse estágio em que nós estamos vivendo no país. Né? O serviço social não pode ser conivente com nenhum tipo de opressão, de violência, de repressão, de pobreza, de fome, né? Achar que é natural a criança morrer antes de completar 5 anos, achar que é natural um jovem negro não poder chegar à universidade, achar que é natural, né, as pessoas morarem numa casa, num barraco, sem ter nenhuma condição de vida. Então, defender os direitos do artigo 6º da Constituição, isso é um dever ético do serviço social. Nós temos aqui, não é, um livro que fala sobre o projeto ético-político. Nós construímos, escrevemos um projeto ético-político da profissão. Quem discorda desse projeto ético-político não faz jus, né, a profissão que abraçou. E é claro que a gente convive com isso. Uma coisa é ter divergência, outra coisa é ter divergência no método, é ter divergências teórico-metodológicas, outra coisa é ter divergência ética. Né? E aí essa é a nossa luta. Por isso, nós temos que conclamar, e vocês aí da Uninter falar todo dia nesse programa, nos episódios, no Fala Prof, né? Dizer que nós não podemos ser alienados. Não combina alienação com serviço social.
Que foi uma discussão que teve num grupo de pesquisa nosso, que inclusive eu queria estar tocando esse assunto agora, já estamos só com 1 minuto, eu acho, de live, estamos chegando ao final. Uau. Já passamos 1 hora, hein, professora? Como passa rápido quando a gente está junta. Ai, que delícia. Os alunos estão pedindo para a senhora mostrar esse último livro novamente, se possível for, a capa, com o nome, para que eles possam ter acesso. Projeto Ético-Político do Serviço Social, materialização do Projeto Ético-Político da Marcela Mari José da Silva. Se eu não me engano, em algum congresso com a Marcela Mari, eu acho que eu já conheci.
E tem muitos outros, né? Tem professores da PUC de São Paulo, quem debate ética, tem muitos, muitos textos importantes aí que depois vocês podem, eu posso disponibilizar, a bibliografia vocês podem disponibilizar para os alunos, né? Tem muita gente boa produzindo, escrevendo, felizmente.
Felizmente.
Nos nossos webinars, a gente já tem esse costume de colocar as referências que os palestrantes falam depois ali no AVA. Mas a gente pode também disponibilizar para vocês nos comentários no final da live as referências que a professora citou. Fiquem tranquilos, não precisa ficar desesperado que a gente passa para vocês os nomes dos livros, sim. Professora, tá maravilhoso escutar a sua fala, assim. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui a noite inteira, mas a gente precisa agora fazer as considerações finais.
Isso, só relembrando os alunos que fizeram as inscrições no nosso, nesse link que o Arthur passou para vocês, que é no nosso site da extensão. Isso, ele colocou aí de novo. Lembrando que você vai entrar no AVA, né, que é o nosso ambiente virtual, e vai ter um questionário lá no link, no menu esquerdo, vai estar escrito avaliações. Vocês vão entrar no curso primeiro, né, no nome da palestra, daí vocês vão entrar em avaliações e vão responder qual a palavra-chave que foi dita durante a live, é resistência. Então não adianta colocar aqui no comentário, escrever resistência, é lá que vocês vão responder para poder em seguida abrir o link para vocês poderem imprimir o seu certificado de participação, ok?
Isso, mas não vai estar disponível hoje ainda, tá gente? Só amanhã. Amanhã já está disponível a avaliação para vocês. Professora, pode fazer suas considerações. Isso.
Bom, eu quero dizer, né, mais uma vez, da alegria, da honra de estar aqui, de poder, né, partilhar essas reflexões, e quando a gente participa, a gente sempre sai muito melhor do que entrou, não é? Então, parabenizar de fato a iniciativa de vocês, Thalita, Reli, né, deste belo programa da Uninter, e dizer que é isso, que a gente, né, quem conhece, quem não conhece, pode ter a chance de conhecer, né, muito mais o serviço social. Essa profissão, né, é que foi forjada na luta, na divisão sociotécnica do trabalho, que construiu referências importantíssimas, que tem um projeto ético-político, né, que tem uma luta sempre, sempre associada, né, ao próprio sentido da humanidade, né, da justiça, da democracia, das liberdades, né? O serviço social sempre esteve em todas as lutas sociais desse país. Se a gente olhar cada década, não é, e as políticas que nós temos hoje, as políticas públicas, a legislação, o serviço social sempre esteve presente. Inclusive agora, não é, nesse processo das conferências municipais, estaduais, nacional, de assistência social, de segurança alimentar, de saúde, da criança e adolescente, da mulher, todas as conferências. Quer dizer, não combina, né, um assistente social que diga, ah, eu não gosto de conferência, eu não gosto de conselho, eu não gosto, quer dizer, tem algum problema aí, não é? Por quê? Porque nós, né, é inerente à profissão, né, do assistente social escutar, participar, valorizar a fala do outro, né? É isso que nós fazemos o tempo todo, né? A nossa intervenção não é autoritária, a nossa intervenção não é de receita, né? A nossa intervenção é exatamente para valorizar, para escutar, para mobilizar, para tornar o outro sujeito da sua história, né? Para construir com ele esse protagonismo, e isso é possível fazer, por isso é tão importante, né? E eu faço um apelo aqui a todos que nos assistem de todos os municípios, nós só temos até 31 de agosto para realizar as conferências municipais de assistência social. Depois nós temos até novembro as estaduais e em dezembro nós faremos a nacional. Então, procure aí, né, os seus canais, né, para que vocês se integrem e participem das conferências, porque esse é um espaço de política pública fundamental e o serviço social, né, ele tem essa identidade, né, porque são as conferências que também realimentam aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente pesquisa na própria universidade, né, na própria construção do conhecimento. Então, eu quero agradecer, deixar um grande abraço, um beijo para vocês, para todos os que estão nos assistindo, dizer que a luta continua, que nós estamos estarrecidos, que nós estamos vivendo, né, um tempo de obscurantismo terrível, que cada dia nós temos mais decepção com as decisões, né, do governo federal, infelizmente, que não cuidou da vida das pessoas. Me solidarizo com todos aqueles que perderam, inclusive, entes queridos pelo Covid, amigos, vizinhos, né? Não precisava ter acontecido isso se nós tivéssemos antes a vacina. Vacina é direito. Hoje eu soube que vários trabalhadores, vários municípios ainda não liberaram vacina para os trabalhadores do SUAS. Isso é uma vergonha, porque vacina é direito e nós temos que pressionar, né, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, para que venham as vacinas, né? Então, nós temos muita luta pela frente. Nós temos aí um debate, todo dia tem um debate no Congresso com tentativas de leis que vêm do governo federal para acabar com os direitos da população. Nós temos que nos ficar antenados nisso, né? Porque cada direito tirado, né, é um retrocesso na democracia do país, é um retrocesso na garantia de vida da população brasileira. Então, eu espero que, de fato, vocês, né, aproveitem bem essa palavra resistência, né, para assumir isso para a vida, né, para o cotidiano, como estudantes ou depois como profissionais. Um grande beijo, parabéns e boa noite.
Isso mesmo, professora. E ao contrário do que muitos críticos falam com relação ao ensino à distância, nossos alunos de serviço social por todo o Brasil são participativos, buscam seus diretórios e estudantis de suas regiões, participam do CRES ativamente. A gente sempre recebe notícias, tanto os alunos de pós-graduação quanto de graduação, e fica aqui o convite de vocês participarem. Quem estiver aqui ouvindo, busque a sua região. Cada um luta, cada um vai atrás dentro da sua regional. Né? Temos movimentos sociais no Brasil inteiro, temos CRES no Brasil inteiro, delegacias de outras profissões, já que tem pessoas de várias profissões aqui, né? Delegacias regionais da sua profissão. Então, busquem como participar dentro do Poder Legislativo também, você participar das reuniões dentro da Câmara de Vereadores, da sua cidade. Tem como fazer, né? Sempre tem como estar resistindo, como estar lutando dentro do seu quadrado aí, digamos, né, professora?
Isso mesmo.
É bem isso. E é assim, eu tenho o prazer enorme de dizer isso, porque hoje nós, enquanto assistentes sociais dentro da Uninter, a gente tem um orgulho muito grande da instituição por eles oferecerem a questão da acessibilidade, também essa questão do acesso mesmo ao curso, não da acessibilidade só em questão de alguma deficiência física, de algum problema de saúde, algum problema físico, mas também da questão de você ter condições de levar a educação a lugares que talvez, com o presencial, a gente não conseguiria. Como, assim, eu e a Reli fomos presenteadas, né, com o prazer de ter a professora na nossa graduação, algumas também na pós-graduação, no mestrado, mas quantos que estão aqui hoje tiveram essa mesma condição, né? Então, nós viemos de escola pública, tivemos condições de acessar uma escola pública de qualidade, mas hoje, infelizmente, isso não é uma realidade acessível. Então, a Uninter tem, sim, chegado a lugares que as universidades públicas não têm conseguido, que não têm viabilizado, e com isso a gente quer deixar aqui o convite para vocês que têm interesse na área, que gostam do assunto, que venham conhecer um pouquinho mais da nossa área, que conheça, pode ser pelas nossas redes sociais, pelas redes sociais oficiais da Uninter, né? Que entrem em contato com a gente se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, porque nós estamos aqui para isso. O programa Fala Prof, ele vem para responder aquelas inquietações que vocês têm lá no dia a dia e gostariam de escutar um especialista como a professora Márcia falando um pouquinho mais profundamente sobre ele. Então, gente, muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui nos acompanhando e aguardo vocês nos próximos programas, que esse mês a gente tem bastante coisa, viu?
Fala, Prof! We'll be right back.